Querido pastor Eliel do Carmo, o Salmo de número 51 expressa em especial quando Davi, já no momento difícil da sua vida, ele reconhece que perdera a alegria da sua salvação, e no versículo 12 ele expressa dizendo o seguinte: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Eu queria nesta noite conversar com você, meu irmão, meu amigo, porque algumas pessoas estão perdendo essa alegria, esse prazer de dizer que a despeito de toda a dificuldade, toda a luta, de todo o problema, ele mantém-se alegre, porque esta alegria é inerente à sua salvação. Paulo, quando escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. Então, a alegria do crente, ela deve ultrapassar qualquer situação da vida, pois ela não se mede pelas circunstâncias, mas pela confiança em Deus e pela satisfação de estarmos vivos em Cristo. Alguém escreveu uma frase muito interessante que diz o seguinte: Deus nunca perturba a alegria dos seus filhos, se não for para lhes preparar uma mais certa e maior. Então eu queria que você compreendesse, meu irmão, meu amigo, você que talvez esteja aí vivendo um momento de tristeza, de angústia, de sofrimento, de adversidade. Talvez as circunstâncias não lhe estão sendo favoráveis no momento, mas eu queria que você entendesse, você tem dentro de você uma alegria que é fruto do Espírito Santo, que não pode ser sufocada pelas circunstâncias. Você precisa realçar isso e você precisa reviver esta alegria, porque mesmo que você esteja afastada ou afastado do Senhor, mesmo que você esteja desviada ou desviado do caminho, é possível recuperar esta alegria perdida. É comum também nós passarmos por lutas, por tribulações, por adversidades, tristezas, mas não é comum ao crente não realçar, em meio a tudo isto, a alegria da salvação, posto que a alegria da alma, ela é decorrente de fatores externos que lhes sejam agradáveis e propicie esta sensação de bem-estar. Mas a alegria da salvação, ela está no seu espírito, logo ela independe de fatores externos, pois ela vem de Deus, que é o autor da alegria e em quem há a plenitude da alegria. O crente salvo por Jesus, ele precisa destacar essa alegria diante do mundo. O mundo precisa olhar para nós e vermos que, a despeito de todas as adversidades que estamos enfrentando, nós estamos alegres, pois o mestre da alegria, em João 17, 13, que é Jesus de Nazaré, ele diz: mas agora vou para ti, na sua oração ao Pai, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Por isso nós vemos, lá em Atos 13, 52, quando os discípulos, sofrendo perseguição, eles se alegravam no Senhor. Diz o texto, e os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Que você possa, meu querido irmão, compreender isso e entender que a alegria do Senhor é mais do que o pensamento que temos de uma mera sensação de bem-estar. Não, nós precisamos entender que a origem desta palavra, tanto no hebraico quanto no grego, em especial no grego, ela fala de algo muito mais profundo do que essa sensação de bem-estar. Se você pegar a palavra no sentido grego, ela é o verbo de onde sai a palavra alegria, que é a palavra chara, é da mesma raiz do verbo chairo, de onde vem a palavra graça. E esta alegria, ela no latim, ela fala de uma pessoa, a palavra alegria, de uma pessoa animada, vivaz, contente, de ânimo leve. E é interessante também que a Bíblia menciona 146 vezes essa palavra. A palavra alegria é bem mencionada na Bíblia, em contraponto com a palavra tristeza, que aparece apenas 48 vezes. Tanto que no Antigo Testamento e no Novo Testamento, esta palavra, ela aparece de um modo, ela aparece de modo compacto como sinal tanto para uma pessoa quanto para uma coletividade, para grupo de pessoas ou conjunto de pessoas, no caso do Novo Testamento, em especial a igreja. A igreja vive a alegria da salvação e uma pessoa também. Então é interessante que algumas pessoas não sabem se estão felizes ou alegres. Então eu queria dizer para você que, segundo a psicologia, o Dr. Daniel Gilbert, que é professor de psicologia da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, e ele estuda a felicidade há mais de 20 anos, ele conceitua a felicidade como sensação de bem-estar. É difícil dizer, segundo ele, o que é, mas ele fala assim, mas sei quando eu a vejo. Ele diz o seguinte, que felicidade para ele, que é um estudioso, é simplesmente se sentir bem. Nas pesquisas que ele fez também nos seus livros sobre o tema, Gilbert mostra que o que teimamos em não perceber no dia a dia é que a felicidade não é uma sensação eterna, mas é um estado de êxtase, daquele que se atinge no momento de extremo prazer. Ele diz que estar feliz e estar triste é como ir e vir. Para ele, apesar de difíceis, os processos de infelicidade também funcionam para fazermos pensar, repensar e amadurecer, em especial no que tange às nossas atitudes e projetos. Então ele diz que não há respostas concretas, mas há pistas de que nos leva a ela. Aristóteles já dizia o seguinte, que a felicidade se atinge pelo exercício da virtude e não da posse. Então a felicidade não é permanente, porque não dá para estar bem o tempo todo. Isto segundo a psicologia. Este especialista afirma isso. Mas aí a gente sabe que o que, que a Bíblia diz. O que, que a Bíblia então vai dizer sobre a alegria? Segundo a Bíblia, a alegria, em Gálatas 5:22, é fruto do Espírito. Alegria para a Bíblia é uma qualidade e não simplesmente uma emoção passageira. Porque a alegria, segundo a Bíblia, ela é baseada no próprio Deus, que é a plenitude e a fonte da alegria. O Salmo 16:11 diz que na presença do Senhor há fartura de alegria. E ainda, ela é uma característica do cristão. O cristão deve se caracterizar pela alegria. Enquanto ele viver nesta terra, ele tem que ter essa característica. Ele tem que realçar este fruto que aparece lá em Gálatas 5:22. Tanto que em 1 Pedro 1:8, a gente lê o seguinte, a respeito de Deus. Olha o que Pedro diz. Ao qual, não o havendo visto, há mais. No qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais. Então a gente se alegra em Deus, porque, e diz Pedro, com gozo inefável e glorioso. A alegria do crente é ainda a antecipação da grande alegria que todos os salvos esperam viver um dia na eternidade. Porque diz o texto em Apocalipse capítulo 19, versículo 7... Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Considerando a alegria, que ainda a alegria, nós vemos que quando os filhos de Israel saíram do cativeiro, lá no Salmo 126, a gente diz o texto que a sua boca, a boca do povo de Israel, se encheu de riso. Isto tipifica a alegria do crente, que quando saímos também do cativeiro de Satanás, a nossa boca se encheu de riso. E nada pode ou deve apagar ou tirar ou roubar, entre aspas, esta alegria que nós temos no Senhor. Assim nós podemos entender uma coisa, que a felicidade depende do equilíbrio das circunstâncias favoráveis e desfavoráveis. Quando você tem um equilíbrio dessas circunstâncias, boas e mais ruins ou agradáveis, esse equilíbrio chama-se felicidade.
Agora, interessante, a felicidade, ela vem de fora para dentro. Já a alegria, ela vem de dentro e se expressa para o mundo exterior. Então a alegria do Senhor é interna e é eterna. E ela não depende de fatores externos. Você não precisa ver um show, um programa humorístico. Você não precisa ter palavras bonitas ou circunstâncias favoráveis para você se alegre. Você tem que se alegre em todas as circunstâncias. Muito embora podemos entender que a felicidade depende do equilíbrio, né, vindo de fora para dentro, estamos ligados em Deus, que é a fonte da alegria. Precisamos compreender que a felicidade é um estado, enquanto a alegria é um aspecto do caráter cristão. A Bíblia não nos encoraja a felicidade, mas a Bíblia nos encoraja a alegria. Tanto que diz Paulo, regozijai-vos no Senhor, isto é, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Isto não obsta o crente também ser feliz, não. Tanto que é interessante e importante, porque ajuda a outra. Mas a felicidade, diz o texto, bem-aventurado, feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. Assim podemos afirmar que a alegria decorre do ato de crer no Senhor. Basta você ler o texto lá de Atos 16 e 34, quando aquele carcereiro se converteu, ele sentiu, ele e a sua família, alegria. Agora, eu queria ainda dizer para você o seguinte, tem muita gente que está perdendo a alegria da salvação. O dicionário Douglas fala que o apóstolo Paulo emprega o vocábulo chara de três maneiras distintas. Primeiro, ele diz que alegria é o progresso na fé por parte dos membros do corpo de Cristo. Ou seja, para Douglas, é a causa da alegria, a ponto de Paulo chamar nossa alegria em Filipenses 2:2. Em segundo lugar, ele diz que a alegria cristã pode ser o resultado do sofrimento e até mesmo por amor a Cristo, visto que a alegria é produzida pelo Senhor em nós e não em nós mesmos. Então, meu irmão, você não depende de você nem de mais ninguém para ser alegre. Você depende de Deus. É Deus que vai propiciar esta alegria no seu coração, mesmo diante da tristeza. E em terceiro lugar, Douglas, no seu dicionário, diz que a alegria deriva do amor. Deriva do amor, tanto no amor de Deus, quanto no nosso próprio amor. E ela, esta alegria, é um gomo do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é como se fosse um fruto, como a tangerina. Cada um daqueles gomos, são 9 gomos, um daqueles gomos é chamado alegria. Mas essa alegria, ela pode ser interrompida pelo pecado. Por isso diz a Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5 e 16, alegrai-vos sempre, querida irmã, querido irmão. O que pode nos tirar a alegria da salvação chama-se pecado. Por quê? Sem santificação por meio da purificação que vem do Senhor, o crente perde a alegria e paga um alto preço por perder a alegria. Foi isso que Davi estava sentindo no salmo que nós denunciamos, o Salmo 51. Davi chega a dizer, faz-me ouvir o júbilo. Ele queria ouvir o júbilo da alegria, para que os ossos dele que foram quebrados pelo Senhor pudessem sentir o vibrar deste júbilo de alegria. Olha que coisa terrível é o pecado. Porque a Bíblia diz em Isaías 59, 2, que o pecado faz essa separação entre Deus e o homem. Quebra a harmonia, quebra a comunhão, quebra o prazer de estar com Deus. Por isso que a expressão do salmista no Salmo 51, ele demonstra o custo, o elevado custo de se interromper a fonte da alegria. O crente só perde a alegria por conta do pecado. Agora, se isto aconteceu, é possível recuperar a alegria? Sim. Lá no Salmo 51, os versos 10, 11 e 12, nós vamos aprender que Davi dá alguns passos. O primeiro passo que Davi dá, ele expressa que seu amor e seu maior desejo é reconquistar a alegria. Davi faz o seguinte: para tudo, eu não quero mais saber de nada, eu quero saber agora é de recuperar a alegria que eu perdi. Aí ele então confessa para Deus o que é que está acontecendo. Ele não tenta camuflar o pecado, esconder o pecado, jogar o pecado para debaixo do tapete, achar que o tempo perdoa pecado, porque tempo não perdoa pecado. Só quem perdoa pecado é Jesus. E ele sente esse afastamento da alegria. Então o que é que ele faz? Ele para tudo e volta-se para a alegria. Segundo, ele sabe que ele tem que passar pelo processo de purificação. Ele sabe que para a prata ser purificada, tem que tirar as escórias. Lá em Provérbios 25 e 4 está escrito: tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Enquanto você não passar pelo processo de purificação, para você refletir depois da purificação a imagem de Cristo, você vai sentir na pele a dor do afastamento e a dor da perda desta alegria. Em terceiro lugar, Davi sabia que o homem espiritual só encontra alegria na vida espiritual. Isto inclui também o serviço que nós prestamos para o Senhor. Olha, o crente que tem a alegria da salvação, ele se alegra só pela possibilidade de ir para a casa de Deus. O salmista no Salmo 22 diz: alegrei-me quando me convidaram, quando me disseram, quando alguém lançou uma proposta: vamos à casa do Senhor. Meu irmão, volte para a casa do Senhor, vá para a igreja, vá para a casa de oração, você vai ver que essa sua alegria vai voltar. E é isso que Jesus nos ensina. Embora a alegria da gente viver no mundo pode ser conturbada, mas a alegria da salvação não pode, porque os discípulos se alegraram só porque estava curando enfermo e expulsando demônio. E Jesus disse: vocês estão alegres por isso, galera? Vocês têm que se alegrar, é porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida. Isto é o maior motivo da nossa alegria. E em quarto lugar, o Espírito Santo é a influência interior mediante o qual o homem é santificado e verdadeiro transformado dia a dia de glória em glória. Em quinto lugar, Davi sabe que não pode mais perder a alegria, porque a alegria tem um custo muito alto quando se perde. Por isso ele diz: cria em mim, Senhor, um coração novo e dá-me um espírito reto. Que nesta noite abençoada de segunda-feira, você possa parar para pensar na sua alegria. Ela está aí. Você não fique deixando que a tristeza tome conta, porque assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se encherá de alegria, e a vossa alegria ninguém vo-la tirará. Que Deus te abençoe e te dê uma semana alegre, em nome de Jesus. Amém.